E hoje eu quero falar um pouquinho sobre família. Sobre família. Família, missão possível. Hoje em dia, a nossa sociedade tenta de todas as maneiras, né, desonrar o matrimônio, por consequência, a família, né, tenta redefinir o matrimônio, o casamento, e desencorajar até as pessoas de casarem. Isso é muito comum. Eu sei que tem pessoas que realmente colocam o casamento mais para frente na vida delas, algumas por razões boas e outras por razões bem egoístas, né? Mas eu tenho ouvido até cristãos falando, né, assim, não vou casar, eu vou ficar junto, aí eu vejo se eu realmente quero ficar com essa mulher para o resto da vida. Gente, isso não é o que Deus planejou, o que Deus projetou, e nós temos que valorizar o casamento, o matrimônio. Isso foi algo que nasceu no coração de Deus. Não vai estar lá na tela, mas em Hebreus 13, a Bíblia fala que digno de honra é o matrimônio, é o casamento, né? E, por consequência, a família. Então, nós temos que honrar, mesmo que a pessoa já foi casada, já foi divorciada, ou vive com alguém, mas a Bíblia diz que nós devemos honrar. Honrar o matrimônio, é importante nós honrarmos. O casamento e, por consequência, a família não vai resolver os seus problemas. Tem gente que fala assim, se eu casar, se eu sair da casa dos meus pais, se eu começar uma nova família, vai resolver os meus problemas. E outros dizem, não, foi quando eu casei que os meus problemas começaram. Né? Então, o casamento não resolve problema e não cria problema. Né? O casamento revela os problemas. Se você é uma pessoa detalhista, possessiva, ciumenta, de baixa autoestima, raivosa, né, controladora, quando você casa, quando você se une com alguém, essas coisas vão aparecer mais ainda, né? Ele vai potencializar, né, magnificar tudo aquilo que já está lá dentro. Ele não criou essas coisas. Nós já trazemos isso. Então, o problema não é o casamento. O problema é você e é eu. Esse que é o problema, né? Então, mas tem um jeito que Deus desenhou para que tudo isso desse certo. Deus criou o casamento. Em Coríntios 11, fala que o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. E isso, hoje em dia, falar nisso, espera aí, eu? A Toda-Poderosa, preciso de um homem. E o homem, eu, o Todo-Poderoso, preciso de uma mulher? Precisa. Né? É isso que a palavra de Deus fala. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas o homem só não reflete a imagem e a semelhança de Deus. A mulher só não reflete a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem e a mulher juntos refletem a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que Jesus diz que nós nos tornaríamos um no matrimônio, no casamento, e naquela unidade a gente gera um outro ser, né? E naquela gerar aquele outro ser, a gente representa a Deus. Então, um precisa do outro. Até os nossos corpos físicos, né, foram feitos para completar um ao outro. Esse foi o jeito que Deus desenhou. Esse foi o jeito que Deus planejou. Homem e mulher, né? E você fica pensando assim, mas existem muitos tipos de relacionamento. Sim, existem muitos tipos de relacionamento. Mas casamento, de acordo com a Bíblia, o que Deus idealizou foi homem e mulher. É isso que a Bíblia fala. E nós temos que pregar o que a palavra de Deus nos ensina. E ela fala, a pessoa fala assim, mas a realidade hoje não é essa. Sim, a realidade pode não ser essa. Mas o que Deus idealizou, isso continua tendo significado. Foi assim que ele pensou. As pessoas podem mudar, mas o que Deus idealizou foi homem e mulher. E para Deus, Deus tem o maior prazer de ver as nossas famílias abençoadas, unidas, né, no santo matrimônio. Então, é no casamento, é na família, né, que Deus vai tratando as nossas vidas, vai tratando o nosso caráter, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Deus usa as nossas famílias e o nosso casamento para realmente tratar. Eu sempre penso que é igual, a gente é igual um bebezinho, né? Pensa num ser mais egoísta quando nasce é um bebê, uma criança. Nossa, pastora André, é verdade, né? O bebê quer que a gente troque a fralda dele, se ele estiver com fome ou se estiver com calor, ele vai fazer um jeito da gente saber, mas nós vamos viver em função daquele bebê. Quantas de nós, mulheres, né? Eu tenho 3 filhos, quantas de nós já fomos usar o banheiro segurando o bebê? Quantas? Hello, olha só. Né? Por quê? Porque a gente está ali para servir aquele ser, aquele bebê. Só que o bebê, ele vai crescer, ele vai se tornar uma criança, né? Ele vai se tornar um adolescente, ele vai se tornar um adulto, e aí ele não pode mais ter esse pensamento de que todo mundo vai estar me servindo, ou pelo menos não é para ter. Não olhe para o lado quem você acha que ainda tem, tá bom? Né? Deus espera que a gente cresça, né? E a vida acaba sendo um laboratório de amadurecimento, onde a gente acaba amadurecendo. E Deus usa a família, o casamento, para ser um curso completo na nossa vida. Por quê? Porque uma vez que a gente se une com uma pessoa, ou uma vez que a gente faz parte de uma família, todos nós fazemos parte de uma família. Talvez você não tenha um pai presente, talvez você não tenha uma mãe presente, talvez você foi criada pela sua avó, né, tal, mas você foi inserido em algum contexto, né? E nesse contexto, nós temos que aprender que eu não penso mais em mim mesma, né? Quantos de nós aprenderam rapidamente, quando se casaram, que não podem fazer tudo o que quer? Quantos? O resto é tudo mentiroso, porque... quando a gente casa, a gente começa a aprender. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, né? Eu já vi várias mulheres... Gente, estava brincando sobre o mentiroso, tá? Mais ou menos, né? Quantas vezes eu já vi as mulheres falando assim, né? Elas vêm às vezes aconselhar e falam: pastora, ele age como se ele fosse solteiro. Ele não é mais solteiro, né? Ele não pode mais fazer aquilo que ele acha, que ele pensa, que está na cabeça dele. Ele não pode passar a noite, né, lá no videogame jogando com os amigos, apesar que alguns passam, mas, né, assim, você vai sempre ter que pensar no outro, né? Nós começamos a pensar não somente em mim, como aquele bebezinho, mas somos adultos, amadurecemos e começamos a pensar em nós. Nós vamos fazer isso, é nela, é nele, é neles depois que os filhos começam a aparecer. Então, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo. Deus vai usando. Aí você fala assim: não, Deus usa as pessoas da minha família? Deus usa o meu marido? Deus usa a minha esposa? Sim, usa. Ah, mas eles não são cristãos. Mesmo assim, Deus usa. Deus usa para nos moldar, para nos ajudar a sermos cada vez mais e mais parecidos com Jesus. Aí você pensa: ah, pastora, mas quer dizer que eu fiz esse compromisso com essa mulher ou com esse homem e eu vou ter que ser infeliz para o resto da minha vida? Se você colocar em prática os princípios da palavra de Deus, Deus muda a sua vida. Deus transforma. Eu já vi quantas pessoas que tinham casamentos que a pessoa falava: é insuportável, eu não suporto mais ficar com essa mulher. E Deus, esse casal começou a colocar em prática os princípios da palavra de Deus. E Deus foi transformando, restaurando o amor, unindo os dois. E hoje eles não vivem sem um ao outro. Né? Então, se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, Deus transforma o nosso choro em alegria. Amém? Deus transforma, Deus transforma. Quando nós casamos, nós pensamos assim: não, nunca que nós vamos ter desentendimento. Nossa, nós vamos sempre nos amar. Nunca vai ter conflitos na nossa vida. Ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar. E às vezes ele pensa assim, eu tenho certeza que essa mulher vai ser a mulher mais apoiadora, a mulher submissa, a mulher mais amorosa. Só que aí depois você começa a perceber que existem diferenças, né? Existem diferenças. Eu lembro quando o Abe e eu, né, nós casamos, nós já temos 33 anos de casado, e às vezes a gente discutia, assim, ou um ficava triste com o outro e tal. Aí eu achava que ele tinha feito algo, ele achava que eu tinha feito algo, e a gente ia deitar e ele falava assim, amor, nós não podemos dormir sem resolver isso. E eu virava para ele, problema seu. Olha a imaturidade, né? E ele falava, eu te perdoo pela fé. Não sei o que ele queria dizer isso, mas era pela fé. Né? Eu lembro às vezes que a gente tinha algum atritozinho e a gente ia para alguma reunião e não dava tempo da gente pedir perdão ou se arrepender, então nós criamos um símbolo, que nós dois sabemos que quando a gente faz aquele símbolo, quer dizer, me perdoe. Eu estou pedindo perdão. Não vou mostrar o símbolo, né? Porque senão vocês vão saber. Estou brincando. Né? Aí, uma coisa é certa. Eu sempre falo. Os nossos filhos não cresceram no lar perfeito. Nós procuramos. Eu nem sei se realmente... Um dia vou até perguntar para os meus filhos. Eu não sei se algum dia eles viram a gente discutindo. Mas nós discutíamos escondido deles. Né? Não sei se um dia eles viram. Mas uma coisa eles sabiam. Que papai e mamãe sempre iriam pedir perdão um para o outro. E para eles. Eles sabiam disso. Né? Eles sabem. Eu lembro uma vez que o Abe até pegou o David e a Priscila. O David era pequenininho, a Priscila também. E aí o Abe foi descendo a escada e viu os dois conversando. Né? Agora já estão tudo adultos e tudo. E eles, os dois conversando. E o David falando assim, Priscila, me perdoe que eu não agi com mais amor com você. Ele era pequenininho. Aí a Priscila falou, é, David, eu nem vi que você fez isso. Aí ele falou, é, mas no meu coração eu não agi com amor. Né? Então, assim, da onde ele viu isso? Né? Foi de pais perfeitos? Não. Justamente nós pedimos perdão porque nós erramos. Nós falamos que família é o nosso maior patrimônio. Para que haja um patrimônio, tem que haver um investimento. Um investimento, né? É, quantas vezes já aconteceu com você de ter algum problema na sua empresa, no seu carro, na casa que você comprou? Essas coisas acontecem, são problemas no patrimônio. E quando isso acontece, o que você faz? O seu carro deu um problema na rua, você... Ah, eu vou abandonar essa porcaria desse carro, que ele não presta para nada. É assim? Na sua empresa, deu um problema... Ah, essa empresa não presta para nada, eu não quero mais, eu vou ser feliz. É assim? Não. Né? O que acontece quando esse tipo de ocorrência aparece? Né? Nós vamos verificar o que está faltando, nós vamos ver qual é o problema, nós chamamos o técnico, nós olhamos o manual, mas a gente tenta resolver aquele problema. O casamento, a família, é a mesma coisa. Aconteceu um problema com a esposa, um problema com o marido, ou um problema com o filho, ou em qualquer área, você tem que estar disposto a... Peraí, eu vou sentar, eu vou parar, eu vou analisar e eu vou resolver esse problema. Eu não posso abandonar, né? Eu não posso partir para outra. Não, porque você vai levar o problema com você. Às vezes a pessoa fala também, eu vou chutar o balde. O problema é que você é o balde. Né? Então não adianta. Vamos resolver os problemas, vamos resolver. Deus quer que você tenha uma família feliz, gente. Isso nasceu no coração de Deus. Deus se alegra quando ele vê o povo dele, os filhos deles feliz. Em geral, né, existem alguns pais que não, mas em geral, os pais ficam felizes em ver os seus filhos felizes. Deus muito mais ainda. Deus muito mais ainda. Ele quer ver você realmente vencer, conseguir e trazer para a sua família, para o seu lar, um pedacinho do céu. Né? Quem já viu esse filme? O Desfile das Lamentações. Ele não me ama. Ele não cuida de mim. Não me dá atenção. Não sai do celular. Não reconhece o meu trabalho. nunca me elogia, não é capaz de lavar um copo nessa casa, nunca arruma a cama. Quem geralmente fala isso? Como é? As mulheres. Mas tem um outro filme. Eu sou um burro de carga. Só presto para trazer dinheiro para essa casa. Minha opinião nunca é valorizada. Ela sempre fala que submissão não é para mim. Já nem sei quando foi a última vez que tivemos sexo. Ela sempre me evita. Tira minha autoridade na frente dos filhos. Quem muitas vezes fala isso? Os homens, né? Os homens, duas pessoas que se amam e criaram entre eles muralhas. Mas você está disposto para investir na sua família? Você está disposto para investir na sua família e ver esse quadro mudar? Primeira coisa, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Para de ficar dando justificativa. Eu não vou dar o braço a torcer. Deixa Jesus trabalhar na sua vida. E a primeira coisa, a Bíblia fala em Gênesis 1:26. Olha o que a Bíblia fala. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus nos fez, Ele tinha duas coisas em mente. Que nós seríamos a imagem e a semelhança dEle. A imagem, né, de Deus, segundo os pais da igreja, eram uma qualidade que todos os seres humanos carregam. Aquilo é a imagem de Deus. Mas e a semelhança? A semelhança era algo que deveria aparecer naqueles que tinham entregue as suas vidas para Jesus, que foram transformados pelo novo nascimento. Pelo processo de santificação, eles começam a adquirir características semelhantes a Deus. Então, quando nós nascemos de novo, nós começamos não somente a ser a imagem de Deus, mas é esperado que nós sejamos a semelhança de Deus, que a gente tenha as características de Deus, que a gente tenha o amor, a paz, a bondade, né? O compromisso, que a gente pareça cada vez mais a semelhança de Deus. Eu vejo bem claro isso na minha vida, né? Bem claro na minha vida, as coisas que eu fazia logo que eu entreguei a minha vida para Jesus e as coisas que eu não faço. Como eu mudei. Por quê? Porque eu estou caminhando para ser não somente a imagem de Deus, mas a semelhança de Deus na minha vida. Amém? Então, esse deve ser o nosso alvo. Eu quero ser não somente a imagem, mas eu quero ser a semelhança de Deus. Eu gosto de dar essa ilustração igual um bebezinho, né? Quando o bebezinho nasce, quando nós tivemos os nossos filhos, era interessante, que as pessoas iam nos visitar e o meu médico falou assim, mulher, tu é só incubadora, esses meninos é tudo a cara do Abe. Aí eu, aham. Aí outras pessoas vinham e falavam, gente, mas não tem nada do Abe, é você todinha. Aí eu, aham. Né? Aquilo lá era o quê? As crianças pareciam a imagem, né? A imagem. Mas a semelhança, né? As características que foram desenvolvidas com o passar do tempo, igual essa que eu falei para você, o David pedindo perdão pelo que estava no coração dele, a semelhança veio o quê? Com a convivência, né? Com o contato. Então, Deus quer que a gente seja a imagem dele, mas a semelhança nas nossas características, nas nossas ações, nas nossas maneiras de agir, né? Então, os princípios, se eu quero ter um casamento abençoado, o primeiro princípio, esteja pronto para aprender e se tornar a imagem e semelhança de Deus, né? Jesus faria isso? Jesus bateria a porta e sairia e deixaria a sua mulher falando só? Jesus responderia isso? Jesus enfrentaria o marido e ia para... Jesus faria isso? Jesus não faria isso. Então, se eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, os meus comportamentos, as minhas ações vão ser parecidas com Jesus. Segundo princípio que é extremamente importante. Às vezes as pessoas deixam isso passar, mas isso é extremamente importante. Olha o que fala em Salmos 139:14. Olha só o que fala. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Aqui em Salmos está dizendo que nós fomos feitos assombrosamente maravilhoso. Você fala, pastora, assombrosa ela foi, mas maravilhoso não tenho bem certeza. Né? Mas a Bíblia fala que ele nos formou. Ele nos fez. Assombrosamente maravilhoso me formaste e as tuas obras são admiráveis. São admiráveis. Deus nos formou dessa maneira. Só que tem algo que nós precisamos entender. Deus nos formou de uma maneira única, maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, mas nos fez diferentes. Ele fez o homem e a mulher, mas nós somos diferentes. E nós temos que entender isso. E isso dá muita briga com os casais. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não entendem que nós somos diferentes. Deus nos criou diferente. A mulher é diferente do homem. Eu brinco, né? Eu brinco que se fosse uma mulher, tirando o povo de Israel do Egito, a gente não passava 40 anos andando no deserto. Porque a gente ia parar e perguntar o caminho. Com certeza. Brincadeira, né? Não foi por isso, mas com certeza, né? Quem nunca o marido está dirigindo e se fala assim, amor, isso aqui não é para lá. Não, é sim. Amor, é melhor parar e perguntar. A gente está perdido. Não, não estamos perdidos. Não, não estamos perdidos. Amor, pergunta. Não. Né? Por que que isso acontece, gente? Porque nós somos diferentes. E às vezes a pessoa faz uma briga tão grande por uma coisa. Amor, você nunca me ouve. Eu estou dizendo para você. Vamos parar. E o homem diz, não é tu que manda em mim, é eu que estou dirigindo e tal. E começa uma briga porque a pessoa não entendeu. O circuito do homem é diferente da mulher, gente. E o da mulher é diferente do homem. Nós somos diferentes. Aquele marido que você pede assim, amor, pega aqui a serrinha de unha na minha bolsa. Gente, ele cata a bolsa, ele vira a bolsa. Meu pai, a chave do carro está na bolsa dessa mulher. Amor, a chave, eu não estou conseguindo achar. Ah, esse homem não acha nada. A mulher vai lá de olho fechado e acha. Porque a mulher tem um poder. Ela tem um poder, é o quê? Ela é diferente. Não é nada contra você, minha irmã. Ele não faz isso de propósito para querer fazer você ficar com raiva. Ele é diferente. O circuito é diferente do nosso. É diferente e a gente tem que entender isso. Né? Quando a mulher perde... Outro exemplo. Quando a mulher perde o emprego. A mulher perdeu o emprego, ninguém em nome de Jesus vai perder o emprego, mas a mulher perdeu o emprego. O que, que ela faz?
Meu Deus, eu perdi o emprego. Ai, meu Deus do céu, eu vou já ligar para fulana.
Aí se ela não encontra amiga, qualquer uma que vai passando, que está no elevador, o que foi, mulher?
Eu perdi o emprego, você acredita numa coisa? Foi mesmo, mas como foi? Ai, o meu chefe falou isso, e eu fiz isso e aquilo. Ai, meu pai, que coisa mais horrível, você sabe que você tem os seus direitos, né? E tal, e tal, e papapá.
Essa é a conversa da mulher. Quando o homem perde emprego, ele entra dentro de casa, a mulher já vê que aconteceu alguma coisa. O que foi, amor? O que foi, amor? Perdi o emprego. Aí a mulher fala, meu Deus, perdeu o emprego? Foi mesmo? Ai, meu Deus, como foi? E ele fala, não quero falar. Aí a mulher começa, tá vendo? Ele nem se abre comigo nesse momento tão difícil. Ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso. Por quê? Porque ele é diferente. O que, que ele quer? Ele vai entrar no quarto, ele vai fechar a porta, ele vai ligar a televisão, ele não quer falar sobre isso. Então não tente, não fique lá. Amor, amor, né? Nós temos que conversar sobre isso. Ele não quer falar, ele é diferente da mulher. Ele não quer ver você chorando porque ele perdeu o emprego, vai ser terrível para ele. É diferente a mulher ver a outra chorando, chora com ela. O homem não, né? É diferente, nós temos que entender, homens e mulheres são diferentes. Isso faz toda a diferença, gente, quando a gente começa a entender isso no nosso relacionamento. Somos diferentes, Deus nos criou de maneira maravilhosa, mas somos diferentes, pensamos diferente. Você já viu, em geral, quando você fala para uma mulher, vamos para o shopping, oh, vamos para o homem, parece uma ovelha que vai para o matadouro. Né? Ele vai porque a mulher... Aí a mulher fala, poxa vida, você nunca vai comigo. Então, eu querendo fazer isso, isso, isso. E o homem pensou, ai, ai, ai. Né? Não todos, mas em geral é assim, né? Eu lembro, né, quando a gente morava na Amazônia. E às vezes a gente ia tirar férias nos Estados Unidos. Então, imagina, você está na Amazônia, onde não tem nada, então você vai para um país de primeiro mundo, onde tem todas essas coisas, né? E eu falava para o Abe. E o Abe queria, ah, vamos comer um hambúrguer. Eu queria saber comer hambúrguer, eu queria saber, era de ver as novidades do Walmart. Então, eu falava para ele, amor, me deixa aqui no Walmart. Ele falava, mas amor, mas... Eu falei, não, pode ir lá, vai comer hambúrguer, vai olhar carro, né? Que o Abe ama. Ele para, eu ficava olhando carro e tal. Eu, né? Ah, eu queria olhar, era as lojas. Aí, eu lembro que uma vez aí ele falou assim, amor, então eu vou te deixar aqui, eu te pego daqui quanto tempo? Eu falei, daqui umas 3 horas. Ele falou, 3 horas? Eu falei, amor, eu quero olhar todas as sessões, a sessão de banho, de criança, de brinquedos, de casa, pode me deixar aqui. E ele quase não acreditou. 3 horas dentro desse supermercado. Eu falei, gente, é pouco. Né? Então, por quê? Porque nós somos diferentes. Amores, não é nada pessoal. Não é porque ele não quer sair com você. Porque é isso, porque é aquilo. Claro que a gente vai ficando cada vez mais e mais parecidos com Jesus. E a gente vai pensando no outro. Né? Quantas vezes o Abe já foi. Eu sei que ele faz aquilo por amor. Ele vai, anda, olha e tal. Eu sei que é por amor que ele está fazendo aquilo. Mas não é aquilo que ele gosta. Por quê? Porque homens e mulheres são diferentes. Se as mulheres fossem os reis magos, nós nunca iríamos chegar atrasada no nascimento de uma criança. A gente estaria lá antes para limpar o estábulo, nós faríamos uma comidinha, prepararíamos os paninhos para Maria. Estava tudo lá prontinho. Jamais a gente chegaria atrasado no nascimento. E nunca que uma mulher iria levar ouro, incenso e mirra de presente. Mas nunca. A gente levava outra coisa. Uma sopinha para Maria. Né? Uma roupinha para Jesus. Uma fraldinha. Né? Alguma coisa desse tipo. Mas a gente não ia levar esses 3 ingredientes. Que glória a Deus que os homens foram e levaram, que ajudou a sustentar a José e Maria, né? Graças a Deus. Então, nós temos que entender, existem diferenças entre nós, né? Então, não é nada pessoal, não leve para o pessoal. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente leva para o pessoal, traz briga e confusão. Uma mulher, por exemplo, ela está se arrumando para vir para a igreja. Ela abre o guarda-roupa e ela diz assim, o guarda-roupa está lotado. Ela fala assim, meu Deus, eu não tenho roupa. O marido olha para ela, nunca diga, marido, mulher, olha isso aqui, você está ficando maluca? Você está cheia de roupa? Não diga isso para ela. Ela está lá, olhando, estatelada, aquele monte de roupa, ela está pensando, essa aqui está apertada, essa aqui não vai, não está na moda mais, essa aqui, estamos no inverno e é verão. Ela está pensando isso. Né? E quando ela chega para você com 2 pares de roupa e fala assim para você, qual dos 2 você acha que vai ficar melhor? Não fale, porque ela já sabe exatamente qual ela quer. Se você falar o que ela não quer, ela vai falar, nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. Aí o marido vai dizer, mas tu que me perguntou. Aí começa a briga. Tu é maluca, tu me pergunta uma coisa. E pá, 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 pá. Ela já sabe exatamente qual ela quer. Então diga assim, amor, todas as duas são lindas. Vá com qualquer uma que você vai ficar linda em todas as duas. Ela vai ficar feliz. Porque se você falar aquilo que ela não quer, aí começa a briga. Né? Então, temos que entender, somos diferentes. Primeiro princípio, esteja pronto para aprender, mudar e ser transformado e ser mais e mais parecido com Jesus. Segundo, entenda que nós somos diferentes. Terceiro princípio, comunicação clara. Comunicação clara. Quem não se comunica... Isso aí, só os mais velhos que falaram, né? Vamos lá, gente. Quem não se comunica... Poxa, eu pensei que ele ia botar isso aí na... Quem não se comunica se estrumbica, né? Quantos de nós escutamos essa fala? E, realmente, a falta de comunicação clara é motivo, muitas vezes, de divisões e de separações de casais. Por falta de uma boa comunicação. Hoje em dia, mesmo que nós vivemos num mundo que aparentemente é um mundo onde a gente se comunica com tanta facilidade, nós temos muitas vezes dificuldade de se comunicar claramente. Né? Eu vi uma história que eu achei interessante. O menininho e o pai passavam sempre num carro e tinham um cavalo e o Duque de Caxias, né? O patrono do Duque de Caxias. E o pai sempre falava assim, meu filho... Este é Duque de Caxias. E o menino olhava, né? Toda vez que o pai passava, meu filho, esse é Duque de Caxias. Aí um dia o menino falou assim, pai, e quem é aquele que está montado no Duque de Caxias? Porque o menino achava que o Duque de Caxias era o cavalo, não o homem que estava em cima. Né? Por quê? Não teve uma comunicação clara. Né? Comunicação não é o que eu falo, mas o que você entende. Comunicação não é o que eu falo, mas o que você entende. Na psicologia, a gente estuda que tem diferentes tipos de comunicação. Né? Tem a comunicação verbal, tem a comunicação corporal, tem a comunicação baseada em opiniões, na transparência, tem vários tipos de comunicação. Mas onde começa uma boa comunicação? A palavra de Deus nos ensina. Uma boa comunicação começa com a verdade. Em João 14, 6, fala assim, ó. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que viver a verdade. Temos que viver a verdade. Quando nós casamos, né, eu tinha muita dificuldade de expressar aquilo que estava dentro de mim. Então, se eu fazia alguma coisa, ou o Abe fazia alguma coisa que eu não gostava, e eu estava assim, meio estranha, ele falava assim, amor, está tudo bem? Eu falava, tá. Não, amor, mas parece que você está estranha. É mesmo, é? É você, tá acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem. Né? E eu tive que aprender a me comunicar e a falar para ele o que, que estava acontecendo. Né? Então, nós temos que ser verdadeiros, conversarmos. Amor, não está bem, eu não gostei disso ou disso, e tal, e tal. Conversar e ter essa boa comunicação. Porque quando não tem essa boa comunicação, o que acontece? Um fica com raiva do outro. Um está achando, essa mulher parece que é louca. Ela, de uma hora para outra, ela fica desse jeito. E eu pergunto para ela se está tudo bem. Ela acha que eu tenho bola de cristal para adivinhar o que está passando na cabeça dela. Comunique. É importante uma boa comunicação no seu relacionamento. Conte a verdade. Não fique contando mentiras, né? Quantos maridos... eu saí com os meus amigos, né? E tal. Aí a esposa pergunta, amor, onde você estava? No trabalho. Aí ela descobre, não, ele não estava no trabalho. Aí começam as brigas e as confusões. Por quê? Não se comunicaram e não... falaram a verdade. Ah, pastor André, mas se eu falar a verdade, ela vai brigar. Eu não estava nem fazendo nada, mas eu só estava lá com os meus amigos. Mas ela vai brigar comigo. mas fala, olha, amor, e tal. Se ela brigar, amor, não tem razão de você brigar, eu não estou fazendo nada de errado. Né? Explique, comunique, garanta isso para ele ou para ela. Eu lembro uma vez que eu estava em casa e eu pensei assim, eu vou rapidinho na costureira, depois eu vou já passar no shopping e pegar alguma coisa lá. Então eu falei para o Abe, amor, eu vou ali na costureira. Só que eu já estava pensando, vou na costureira, depois eu vou lá no shopping, né? Eu acho que eu vou. Se eu for bem rápido na costureira, vai dar tempo de eu ir no shopping. Aí eu fui na costureira, peguei o que eu tinha, tarará, fui lá no shopping, né? Aí quando eu cheguei, o Abe falou assim, amor, você foi na costureira? Eu falei, fui. Aí eu falei assim, e eu também fui lá no shopping. Aí ele falou, tá bom, porque aqui saiu no Sem Parar que você realmente tem aí no shopping. Eu pensei, graças a Deus que eu contei. Né? Porque eu podia ter dito, fui na costureira. Aí se ele falasse, amor, você foi... pois é, eu fui no shopping também. Ele já ia ficar, poxa vida, eu posso confiar nessa mulher? Ela não conta toda a verdade. Né? Mas nós temos que ser verdadeiros, falar a verdade. Com os nossos filhos, né? Quantas vezes os pais falam assim, para que eu vou te dar um negócio, para. Aí depois o menino para, fica quieto, você não dá nada para ele. Né? Já vai ensinando ele a não ser verdadeiro. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque muitas das nossas ações e reações que a gente traz para uma nova família, nós aprendemos nas nossas famílias anteriores. Né? Às vezes tem pessoas que não conseguem se comunicar ou se expressar, porque talvez os pais, quando ela ia falar alguma coisa, mas papai, cala a boca, engole o choro, cala a boca. Então, ela cresceu pensando assim. Então, quando ela constitui uma nova família, ela engole o choro, cala a boca e não fala nada. Né? Eu lembro uma história que eu vi um senhor contando, que a mãe dele sempre falava assim, eu tenho não sei quantos filhos e eu vou comprar 2 latas de refrigerante para cada filho. E só pode beber as 2 latas durante a semana, porque eu não compro mais de 2 latas para cada um. E aí ele disse que os amigos chegaram em casa e ele acabou tomando todas as 2 latas de Coca-Cola ou de refrigerante, não sei qual que era lá. Ele acabou tomando. Aí depois ele falou assim, mãe, vamos comprar mais? Ela falou, não, eu tinha dito que eu só ia dar 2 latas para cada um durante a semana toda. Se você tomou o seu, você não vai ter outro. Aí ele falou assim, na minha casa, o dia que eu casar, nunca, nunca vai faltar refrigerante. Eu sempre vou ter refrigerante. Ela falou, olha, na sua casa você faz o que você quiser, mas aqui é 2 por filho e pronto. E um rapaz cresceu, né, casou. E um dia teve algum aniversário, alguma reunião, os amigos apareceram em casa e eles tinham pouco refrigerante. E quando acabou, ele foi lá com a esposa e começou a brigar. Você não comprou refrigerante e tal, tal, tal. E ela falou, amor, mas devia ter tido mais e tal, tal, tal. Ela, amor, o que, que é isso? Por que, que você está falando assim? E ele lembrou que quando ele era pequeno, né, ou adolescente, não sei qual a idade, e esse episódio tinha acontecido na casa dos pais dele. E ele lembrou a minha raiva, né? Que parecia do nada, era fruto de algo que tinha acontecido anteriormente na minha família e eu tive esse tipo de reação, né? Agir dessa maneira por algo que eu fui instruído na minha família anterior. Então, quantas vezes nós reagimos, né? Reagimos de maneira, né, parecida, às vezes, com o nosso pai, com a nossa mãe, com alguém que a gente viu. Né? Aquela mulher que enfrenta e vai atrás do marido, e o marido, para, vai, ela vai. Aí, muitas vezes, você se pega, gente, a minha mãe fazia isso. Né? São comportamentos que, muitas vezes, a gente traz das famílias anteriores. E nós precisamos lidar com essas situações para que a gente não leve esse tipo de atitude para dentro da nossa nova família, do nosso novo lar, do nosso casamento. Então, sempre é bom, a Bíblia fala em Efésios 4, 26, olha o que a palavra de Deus fala, fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Aconteceu alguma coisa naquele dia, resolva, seja transparente, fale a verdade, converse. pense, no final do dia, pense, está tudo bem com a minha esposa, com o meu esposo, está tudo bem com os meus filhos, está tudo bem na minha casa? Se não tiver, chama para conversar, vamos resolver, não deixa isso se acumular, porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer problemas. Então, uma boa comunicação inclui reconciliação e perdão. Então, quais são os princípios? Esteja pronto para aprender e mudar e se tornar cada vez mais e mais parecido com Jesus. Entenda que somos diferentes. Comunicação clara. E o quarto e último, tire tempo com cada membro da sua família. Isso é extremamente importante, gente. Nós estamos falando, né? Nós temos falado tanto sobre legado, esse ano falando tanto sobre legado. A nossa família é um legado. É um legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, né? Então, invista na sua família. Tire tempo para cultivar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Isso é extremamente importante. Isso faz toda a diferença. Às vezes, um jantarzinho, né? E tomar um sorvete. Mas eu não tenho dinheiro para tomar um sorvete. Vai comer um pastel na feira. Compra um caldo de cana e um pastel. Divide o pastel. Metade para um, metade para outro. Metade do copo para um, metade para outro. Já é algo. Né? Faça coisa. Aproveite aqueles momentos especiais e invista na vida de cada um dos membros da sua família. A Bíblia fala que Deus descia para conversar com Adão e Eva. Jesus tirava tempo para estar com o Pai. Invista em cada um dos seus filhos, da sua esposa. Eu lembro que quando os nossos filhos... agora eles não moram mais em casa, né? Já, cada um já são adultos. Mas eu lembro que quando eles foram para fazer faculdade, o americano, ele tem uma... O Abe é descendente de americano, né? E carrega muito essas características, né? E o americano, quando o filho vai para a faculdade, o filho é muito raro que o filho volte para a casa dos pais. Ele não volta mais. Ele geralmente fica, né? Ele já vai ter a vida dele, vai alugar o apartamento dele, ele nunca volta para a casa dos pais. É bem raro. Apesar que essa geração está bem diferente, né? Então, eu lembro que quando nós fomos levar os nossos filhos, nós pensamos assim, nossa, a primeira vai ficar, né? E com certeza ela não vai voltar mais para casa. Então, vamos começar essa tradição que a gente tirava as férias e a gente ficava um mês com eles dentro do carro, visitando coisas, no hotel, no quarto só, né? Porque lá nos Estados Unidos tem aqueles hotéis que tem aquelas camas king, né? Então, ficava dois numa, dois na outra, um deitado no chão ou no sofá, né? Mas todo mundo convivendo junto, aquela convivência bem mesmo juntas, um banheiro, bora, sai, eu tenho que me arrumar, isso e aquilo. Por quê? Porque a gente queria aproveitar aquele momento para investir mesmo, para prestar atenção nas algumas características, algumas coisas que precisavam ser trabalhadas, as coisas que a gente tinha que moldar, se eles não sabiam lidar bem um com o outro, ou estar com briga, né? Então, para a gente realmente focar e investir na vida deles. Nós temos que investir tempo na nossa família, nos nossos filhos. Eu lembro quando a Priscila e o Israel estavam morando aqui conosco, eu achei tão bonitinho que o Israel pegou a Eila e falou, olha, hoje nós vamos ter um dia só nós dois, e foi lá no shopping, numa lojinha, pintar a unha dela, vestir de princesa. Você fala, ah, mas isso aí... Gente, isso faz toda a diferença, você investir na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, né? Passa... Poxa, tem uma pessoa vendendo uma flor, eu vou comprar, vou levar para ela. Né? Ou, sei lá, arranca... O Abe fazia isso quando a gente morava na Amazônia. Às vezes, ele estava dirigindo, ele parava o carro do nada. Pam! Aí, ele saía correndo. Eu pensava, o que é isso? Aí, ele ia lá e pegava uma flor lá no meio do capim, né? No mato, assim. E falava, amor, para você. Eu, oh! Né? Então, assim, faça coisas que realmente cultive esse amor. Né? Cultive esse amor, invista nos seus filhos e na sua esposa. Nos seus filhos, não dê tudo que os seus filhos querem, gente. Deus dá tudo que a gente quer? Não dê tudo que eles querem. Eu lembro uma vez que a gente estava lá na Disney, e o nosso menorzinho, né, a gente tirando férias, e o nosso menorzinho achou uma estátua. Estavam vendendo lá, né, aquelas estátuas de super-herói, né? Ai, quando ele viu que aquela estátua do super-herói era assinada pelo aquele cara que morreu, do super-herói, gente, não acredito que vocês não sabem. É, isso mesmo, esse aí, né? O Stan Lee, alguma coisa assim, né? Que o criador da Marvel, sei lá o quê, DC ou sei mais o quê. Ele assinou várias estátuas e o nosso filho pegou, papai, compra isso e tal. Ai, é tudo que eu queria. Gente, acabou meu tempo. Nossa, é tudo que eu queria, né, e tal. E aí o Ebe falou, não, nós não vamos comprar. Eu pensei, poxa vida, amor, nem é tão caro. Mas eu não disse na frente do Abe, né? Na frente dele. Eu falei, amorzinho, compra para ele, coitadinho. Nem é tão caro, amor. E tá assinado por esse cara aí, ó. O Abe falou, não, amor, nós não vamos comprar, não. Aí eu, tá bom. E eu lembro que esse nosso filho, ele falou assim, pai, aquilo que o senhor fez foi tão importante para mim. Não dá tudo o que seus filhos queiram. Deixa eles... serem frustrados, né? E o desejo é extremamente importante, sonhar. Quem não lembra quando a gente sonhava de ter uma Caloi? Pô, isso aí faz muito tempo, né? A gente sonhava de ter aquela boneca, o bebê, né? E tal, né? A gente sonhava de ter o Playmobil, ou o Falcon. Pô, mas você é velha, hein? Deixe isso acontecer na vida dos seus filhos, é extremamente importante. Família é missão possível. Jeremias 29:11 fala o seguinte, olha o que a palavra de Deus fala. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus quer abençoar as nossas famílias. Se nós estivermos dispostos a obedecer à palavra de Deus, nós vamos experimentar um pedacinho do céu aqui na terra. Você fala, poxa, pastor André, você falou tantas coisas e eu estou vendo tantas coisas que eu posso melhorar, eu posso fazer diferente. Aleluia! Esse é o momento de nós fazermos uma análise e pensar, eu vou mudar, eu vou consertar isso, eu vou fazer aquilo, mas eu vou ver Deus agir na minha família. Amém?